Entrevista.
Bom, até o momento são mais de 150 pessoas mortas e outras 4 mil feridas após as explosões ocorridas em Beirute. Segundo o governo da capital, os desabrigados podem chegar a 300 mil, sendo que os danos giram em torno de 3 bilhões de dólares e entre 3 e 5 bilhões de dólares, né? Bom, essa catástrofe também trouxe à tona uma questão que poderia ter evitado, né, a segurança do trabalho. Segundo informações, o galpão onde ficava armazenado de forma inadequada o nitrato de amônia estava 4 anos sem manutenção adequada. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com o fundador da Vendrame Consultores e especialista em saúde e segurança do trabalho, Antônio Carlos Vendrame. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo. Primeiro, aquela história ali tá esquisita, né, Antônio? Mas, enfim, poderia ter sido evitado, ou poderia não ter acontecido, ou ter acontecido numa escala menor. E isso também a gente vê que acontece em várias outras situações, né? Que as pessoas vão deixando, dando jeitinho, empurra para cá, empurra para lá. Aí quando vê, o estrago já foi causado e já não tem mais jeito, né? A segurança do trabalho atua em cima disso, Antônio Carlos?
Sim, atua. E para te ser sincero, quando eu ouvi notícia, eu imaginei que era algum ato terrorista. Depois é que eu fui entender que foi um acidente, né? Porque a região realmente ela é castigada com esse tipo de coisa. Depois é que a gente veio a entender. Mas assim, foi um tremendo um vacilo na área de segurança do trabalho, porque o nitrato de amônia, ele na verdade, ele é inerte. Ele é usado na agricultura para fazer ajuste de solo e tal. Então, quer dizer, ele por si só não teria problema nenhum. Agora, se você aquece ele a 210 graus, né, passou 210, e quando chega a 290, aí sim é que ele explode. Ele tem uma reação química nele, e aí ele vira realmente explosivo. Porque em condições normais, né, não teria acontecido nada. Então, na verdade, teve um incêndio ou uma explosão primária lá dentro e que aí desencadeou a segunda explosão. Porque essa é uma característica dos explosivos, né? A grande maioria deles precisam de um estopim para dar o início e aí você tem um grande acidente catastrófico como foi o que aconteceu. Então, ali se percebe que realmente, como você disse, há 4 anos não tinha nenhuma manutenção no depósito, né? Nem na área de elétrica, possivelmente, nem na área de prevenção contra incêndios, e não utilizaram técnicas básicas, como, por exemplo, eu até posso ter uma quantidade tão grande de nitrato de amônio como tinha lá, mas eu tinha que ter separado, não explodiria tudo de uma vez, eu teria que ter compartimentos dele, olha, bota de tonelada em tonelada, ou de 10 em 10 toneladas, ou de 100 em 100 toneladas, mas eles estavam lá com 2.700 toneladas, quer dizer, isso tudo junto. Imagina o efeito de todo esse material explodindo junto, né? O correto seria manter ele separado, né? Segregado, e aí sim, possivelmente, eu não teria um acidente do porte que foi.
Quando a gente vê um acidente como esse, né, sendo realmente um acidente, quando a gente pensa, não, foi terrorismo, a gente não pensa em Brasil. Mas quando a gente pensa em acidente, a gente pensa logo aqui, né, na nossa realidade, no jeitinho, no tal do jeitinho brasileiro, que vai empurrando tudo, deixa isso aí que não tá fazendo mal para ninguém, depois a gente resolve até que aconteça a tragédia, como a gente teve Mariana, né, que também me parece que foi assim. Vamos deixando aí que uma hora vai tudo se resolver, e não se resolveu, né? Muito pelo contrário. Como é que faz para mudar essa realidade que, pelo jeito, não é só brasileira, Antônio Carlos?
Olha, esse acidente poderia facilmente ter ocorrido no Brasil também. Isso não há dúvida, como em qualquer lugar. A questão, e como já houve também, né? Esse não é o primeiro, não vai ser o último. A história nos mostra que houve já inúmeros acidentes. Aí, só para você ter ideia, a gente computa aqui, ó, 2015, armazém na China, 2004, veículo na Coreia do Norte, em 47, navio no Texas, em 1921, silo na Alemanha, em 1916, fábrica no Reino Unido. Então, quer dizer, sempre está ocorrendo a mesma coisa. E poderia ter sido no Brasil. Só que existe uma diferença. Você citou um exemplo aí de Mariana, que foi um problema, na verdade, já previsível, que se sabia, né, e possivelmente deixava a coisa correr. Nesse caso, é falta de prevenção mesmo, não é, na verdade, deixar a coisa. São causas raízes diferentes, né? Na verdade, eles acreditam na sorte de que, não, vamos transportar, que não vai acontecer nada, e não fazem uma manutenção adequada no veículo, porque o veículo também que está transportando pode desencadear um acidente muito grande. Então, quer dizer, é preciso que o veículo tenha descarga eletrostática, né, aquela correntinha que vai raspando no chão, é preciso que o local tenha instalações à prova de explosão, mas, né, é aquela coisa, nunca aconteceu, não vai acontecer, e opera-se muito baseado na sorte, né? E pelo visto não é só brasileiro que acredita nisso, né? Os nossos amigos libaneses também confiaram, como aconteceu com os chineses, coreanos, americanos, alemães, ingleses e etc. Então, a gente vê que esse acidente, assim, ele é recorrente no mundo inteiro e é o mesmo tipo de coisa, né? Porque o produto é para a agricultura, não vai explodir. Mas não desconhecem, né, as propriedades dos produtos. E assim também existem outros produtos. Tá? Ninguém sabe, por exemplo, que poeira explode também quando chega numa concentração e num tamanho de particulado. Né? Quantos moinhos de farinha não explodiram, né, e ninguém sabia que isso poderia acontecer, por exemplo. Então, assim, é falta de conhecimento do produto químico que induz esse tipo de acidente muitas vezes.
É aí, nesse momento, que entra a segurança do trabalho. Na verdade, Antônio Carlos, o que é a segurança do trabalho?
Bom, a segurança do trabalho tem um ramo enorme de atuação, né? Eu vou falar especificamente na indústria, em que ela cuida sempre dos acidentes e das doenças. Então, esse caso que a gente está falando, ele é especificamente um acidente em que ceifa vidas, leva à morte e tudo mais. Mas também tem a questão de doenças ocasionadas por agentes químicos, né? Alguns agentes químicos são perigosos e outros também trazem doença, como amianto, como sílica, como os fumos metálicos. Então, a segurança do trabalho cuida exatamente disso, do manuseio seguro de produtos químicos, do mobiliário adequado para o local de trabalho, de como realizar uma tarefa com segurança, da ventilação do local, da higiene do local. Então, segurança ela abrange tudo, a proteção contra incêndio, o meio ambiente, a ergonomia. Ela é uma ciência, assim, bem multidisciplinar e que abrange vários ramos dentro da engenharia.
E ela serve para proteger a gente também desse tipo... Na verdade, proteger não, fazer essa prevenção, né?
Ela protege o trabalhador, né? Ela faz a prevenção de acidentes e doenças, né, para o trabalhador no seu ambiente de trabalho, seja um ambiente de escritório, seja um ambiente de comércio, seja um ambiente industrial, seja qual for o ambiente onde esteja ocorrendo o trabalho, a segurança está ali presente, né, em todos os locais que você imaginar, desde uma padaria até uma Itaipu, até uma usina nuclear, sempre a engenharia de segurança está. Dependendo do número de empregados e do grau de risco da empresa, é obrigado a ter componentes de segurança do trabalho dentro da empresa, né, a fim de que o trabalho seja realizado aí com o mínimo possível, né, de cumprimento das normas regulamentadoras, que é o arcabouço que o Brasil usa, né, de regulamentação nessa área de SST, que é a segurança e saúde no trabalho.
Aqui, falando de Brasil, a gente já melhorou em relação à segurança do trabalho ou ainda falta muita coisa?
Não, melhoramos e muito. Nos anos 70, a gente não somente éramos os campeões mundiais de futebol, como também o primeiro país em acidente de trabalho. E de lá para cá vem reduzindo, tá? Hoje, até onde, eu sei, não tenho exatamente o número, mas assim, a última vez que eu dei uma olhada, a gente estava em 14º, 15º lugar no mundo de acidentes. Ah, então a gente já evoluiu bastante, mas precisamos melhorar muito ainda. O Brasil tem uma legislação de primeiro mundo, uma legislação que serve de inspiração para toda a América Latina. Para você ter ideia, na América Latina, o único país que tem legislação própria é o Chile. O resto copiaram todos do Brasil. Dada a perfeição, dada a abrangência da nossa legislação, que atualmente, inclusive, está em revisão com um novo governo, ela está sendo toda revisada. Então, assim, nós temos uma legislação boa, só falta cumprir. Só falta realmente, o Brasil, ele é especialista nisso, em fazer legislações que muitas vezes não são factíveis e os empresários não conseguem cumprir. Mas nós temos uma legislação digna e de primeiro mundo, né? Mas realmente precisa levar a sério, cumprir realmente, ter mais fiscais do trabalho no país, porque o número que a gente tem, inclusive, não é suficiente para fiscalizar uma empresa. Haja visto que tem empresas aí que durante toda a sua vida nunca receberam a fiscalização. Então é preciso investir realmente mais na questão de preparação de pessoal para fiscalização e tudo mais, mesmo ainda sabendo que a gente tem vários atores sociais envolvidos nesse processo, como o Ministério da Saúde, Previdência Social, até a Delegacia de Polícia e Acidente de Trabalho a gente tem, ok? Mas ainda assim não é suficiente para se fazer uma segurança de acordo e tirar o país dessa classificação aí de campeão de acidentes de trabalho do mundo.
Que fica me parecendo também que às vezes o próprio funcionário, usando uma gíria muito comum, né, dá mole, né? Às vezes você sabe que tem que usar o equipamento, né, o EPI, você sabe que aquilo ali vai fazer toda a diferença no seu trabalho, mas você não usa. Por mais que o teu chefe fale para você, não, tem que usar, é obrigatório e tal, não sei o quê, o próprio funcionário não usa. Isso é um problema também, mudar a mentalidade desse funcionário, né?
Sim, e essa é uma questão muito antiga na nossa área, quanto a recusa, né, ou não uso, a abstinência ao uso do EPI. Isso é muito comum, mas também, por outro lado, a empresa tem os instrumentos para forçar o trabalhador a usar, né? É advertência, a suspensão, é demissão por justa causa. Então, a empresa também precisa se utilizar, mas a empresa muitas vezes é conivente com essa situação. A empresa, para não ficar implicando com o trabalhador, deixa ele sem usar EPI. Aí, daqui a pouco, o trabalhador tem acidente, ele vai lá na justiça e fala, não, mas a empresa não cobrava o uso. Então, existe uma conivência de duas partes, sim. Existem os trabalhadores displicentes, que não querem usar, que tem os trabalhadores também maliciosos, que preparam a cama para a empresa lá na frente. Existem os trabalhadores que são os acidentinos, que já é no íntimo dele ser acidentado. Então, existe essa questão. De ser um cara que provoca acidentes. Então, sim, a nossa ciência sabe de todas essas existências aí, de todas essas situações, mas de uma forma geral, né, além dessa recusa ao uso do EPI, existem vários outros fatores que podem contribuir para a ocorrência do acidente ou doença. Então, assim, é todo um contexto que a gente tem, e um contexto de país latino-americano, né, que nos dá essa característica própria que a gente tem no país.
Fica me parecendo a história da máscara, né? Todo mundo sabe que tem que usar máscara agora, nesse momento que a gente está passando. Mas as pessoas não usam máscara, e quando usam, usam de maneira errada, né? Aí, às vezes, dá vontade de socar a cara de alguém. Mas, como a gente não pode fazer isso, a gente tem que orientar, né, Antônio Carlos?
O problema muito é a descrença na existência. Você lembra que no começo da pandemia a gente tinha um problema enorme de gente assustada, gente que realmente estava com medo e tal. Com o passar do tempo, todo mundo acostuma. Então, para nós, o que no começo, 1.000 mortes por dia no país, era algo assim assombroso, era algo terrível, hoje a gente encara com naturalidade. É normal, todo dia eu escuto falar na Rede Globo que morreu mais 1.000, morreu mais 1.000, morreu mais 1.000. Então, quer dizer, a gente tende a acostumar. Na empresa, é a mesma coisa. Olha, morreu um cara ontem. Nossa, morreu! Meu Deus, como aconteceu isso? Não, mas é... Aí, dali 3-4 dias, ó, a coisa já vai se amainando. Dali 10 dias, ninguém mais lembra daquela morte. E 15 dias depois, está todo mundo fazendo igual o cara que foi acidentado e teve uma morte em razão desse acidente. Então, assim, é muito aquela coisa de se acostumar com a situação, né? A gente vai negligenciando porque a gente simplesmente acho que não acontece com a gente. Num primeiro momento ele até causa um impacto, né? Depois não. Isso ficou muito visível aí na pandemia. Um exemplo forte que a gente pode utilizar para mostrar realmente de como funciona o medo nas pessoas, né? Que nem criança. Ela apanha do pai, durante 2 dias ela fica pianinho. Depois, no terceiro dia, já começa a fazer arte de novo. Já esqueceu que apanhou. Então, é bem assim a história.
É, ser humano sendo ser humano. Tá certo, então, Antônio Carlos, mais alguma coisa que a gente deva acrescentar? É importante que os empresários, baseados aí, infelizmente, nesse exemplo de Beirute, que tenham cuidado, tenham consciência e tenham essa vontade de se antecipar às catástrofes, né? A gente sabe que essas coisas, infelizmente, elas acontecem, mesmo quando você tenta evitar, mas se você tiver com tudo certinho, se você fizer as coisas direito, dificulta um pouco mais, né?
Dificulta e pode amenizar, né? O que é falho, muito falho no Brasil, além da prevenção, é a documentação das medidas que você tomou. Aqui no Brasil, a gente é muito, muito penalizado em função de não ter provas favoráveis à empresa. Muitas vezes você até implementa a proteção e aí vem um acidente inusitado e ocorre, e aí pergunta: ah, mas você fez o quê? Não, fiz isso, isso, isso e aquilo. Mas pede a comprovação disso. Ah, não tenho. Esse é o grande problema, a falta de provas favoráveis à empresa, falta de documentação das suas ações. No caso da Covid, é a mesma coisa também. A empresa da máscara, a empresa da álcool, mas ela não tem nada disso comprovado, escrito, para que ela possa provar lá na frente. Porque se ocorrer uma contaminação e esse trabalhador morrer, né, é claro que a empresa vai ser chamada para dizer: olha, o que aconteceu? Foi culpa sua? Não foi? De onde ele pegou? Isso aí veio do transporte? Isso aí veio da sua empresa? Como que é? Quer dizer, eu não tenho prova nenhuma para fazer. E as empresas são realmente vulneráveis. Na área previdenciária, a gente vê que isso ocorre a todo tempo, né? A gente tem vários sistemas aí de perícias, por exemplo, de estipulação do nexo presumido para a empresa, em que ela não sabe nem se defender, ela não tem nem condição de se defender. Então, ela acaba pagando um pato que ela não comeu por falta de provas, por falta de assessoria, por falta, muitas vezes, de alguém que oriente. Então, esse é o meu recado maior. Implemente a proteção, mas também implemente documentação do que você está fazendo. Porque isso aqui no Brasil é fundamental. Talvez lá em Beirute, ninguém precise comprovar nada das ações que tomou de forma documental. Mas no Brasil, você tem que ter para se eximir de uma culpa. Senão, você vai pagar o pato.
Tá certo. Obrigada aí pelos esclarecimentos, obrigada pelo papo. Uma boa tarde, bom final de semana e até a próxima, Antônio Carlos.
Até a próxima, estou à sua disposição e bom final de semana.